pastor que fracassou. Um pastor de um pequeno vilarejo chegou à igreja animado e motivado para realizar mais um culto de noite. A hora passava e o povo não chegava. Depois de 15 minutos de atraso, entrou 3 crianças. Depois de 20 minutos, entrou 2 jovens. Então o pastor resolveu começar o culto com os 5 irmãos. Ao decorrer do culto, entrou um casal que se sentara nos últimos assentos da igreja. Quando o pastor fazia a leitura da Bíblia para a pregação da noite, entrou mais um senhor meio sujo, com uma corda na mão. Mesmo desapontado, sem entender o porquê do fracasso do povo, o pastor conduziu o culto animado e pregou com dedicação e zelo. Quando voltava para casa, foi assaltado e espancado por 2 ladrões que levaram a sua pasta, onde havia sua Bíblia e outros pertences de valor. Enquanto sua esposa fazia os curativos das feridas em casa, ele descreveu aquele dia como o dia mais triste da sua vida, o dia mais fracassado do seu ministério, o dia mais infrutífero da sua carreira. Depois que passaram 5 anos, o pastor resolveu compartilhar essa história para a igreja. Quando ele terminava de contar a história, um casal de grande referência naquela congregação interrompe o pastor e diz: "Pastor, aquele casal da história que sentaram no fundo éramos nós. Estávamos à beira do divórcio em função de vários problemas e desentendimentos que havia no nosso lar. Naquela noite decidimos pôr fim ao nosso casamento, mas primeiro decidimos entrar em uma igreja e deixamos lá as nossas alianças e depois cada um seguir o seu caminho. Mas desistimos do divórcio depois que ouvimos a pregação do pastor naquela noite. Hoje estamos aqui com o lar e a família restaurada." Enquanto o casal falava, um dos empresários bem-sucedidos que ajudava no sustento daquela igreja acenava pedindo oportunidade para falar e disse: "Pastor, eu sou aquele senhor que entrou meio sujo com uma corda na mão. Eu estava na beira da falência, perdido nas drogas. Minha esposa e meus filhos tinham ido embora de casa por conta das minhas agressões. Naquela noite eu tentei o suicídio, só que a corda arrebentou. Quando eu ia comprar uma outra corda, vi a igreja aberta, decidi entrar, mesmo sujo, com a corda na mão. Naquela noite, a mensagem perfurou meu coração e saí daqui com ânimo para viver. Hoje, estou livre das drogas. Minha família voltou para casa e me tornei o maior empresário do vilarejo." Lá na porta da entrada, o diácono que fazia o protocolo gritou: "Pastor, eu fui um daqueles ladrões que assaltaram o senhor e o outro morreu naquela mesma noite quando realizávamos o segundo assalto da noite. Na casa do pastor, na pasta do pastor, tinha uma Bíblia. Eu passei a ler quando acordava pela manhã, depois resolvi entrar nessa igreja." O pastor ficou em choque e começou a chorar junto com a congregação. Aquela noite que ele considerava como uma noite de fracasso, foi uma noite muito produtiva e abençoada. O culto havia sido feito para Deus. Lições da história: exercer o teu chamado com dedicação e zelo, independente do número de participantes. Segunda lição, dê o seu melhor todos os dias, pois cada dia é um instrumento para a vida de alguém. Terceira lição: nos dias mais ruins da sua vida, você ainda pode ser bênção na vida de alguém. Quarta lição, o dia que considera, que você considera como o dia mais infrutífero da sua vida na Terra, na verdade, pode ser o dia mais produtivo no mundo espiritual. Quinta lição, Deus usa as circunstâncias ruins na vida para produzir grandes vitórias. Sexta e última lição, nunca diga, hoje Deus não fez nada. Só pelo fato dos seus olhos não verem nada. Reflita bem nisso. Se você ouviu até o final, dê um glória a Deus, porque Ele é fiel. Deus abençoe sua vida. É uma história linda que eu li no meu WhatsApp e decidi compartilhar com vocês, meus amados irmãos que me ouvem. Deus continue a abençoar sua vida. E uma frase que me tocou muito, né, de todas essas lições, é que Deus usa a circunstância ruim da vida para produzir grandes vitórias. Receba sua vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Cremos. Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Vamos continuar nosso estudo sobre as bem-aventuranças. E a quinta bem-aventurança que nós vamos falar só sobre os misericordiosos. Mateus capítulo 5, versículo 7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que tem fome e sede da justiça clama por punição e juízo, mas o misericordioso clama por perdão. Aqui está o equilíbrio. Após haver punição e justiça, ele clama por aqueles que estão sendo julgados, condenados e rejeitados. O misericordioso é aquele que é duro consigo mesmo, mas tolerante com o outro. É correto consigo e não sai do padrão de Deus, mas sabe oferecer perdão e misericórdia ao pecador. Aquele que é correto consigo bem poder atirar a primeira pedra, mas ele não o faz. Antes, ele ama, perdoa e é gracioso. A misericórdia é diferente da graça. Misericórdia é quando Deus nos dá o que merecemos, e graça é quando Deus dá o que não merecemos. É interessante que quando temos fome e sede da justiça, podemos nos tornar implacáveis no castigo e na punição do injusto, mas Jesus vem em seguida e nos conduz à misericórdia. Existe uma sequência nas bem-aventuranças. Primeiro temos que ser humilde de espírito e reconhecer nosso pecado diante de Deus. Uma vez que o reconhecemos, choramos contrito por causa dos nossos pecados. Esse reconhecimento de pecado e o quebrantamento nos fazem manso para com Deus e os homens, pois vemos a nossa real condição espiritual. Contudo, não ficamos apenas lamentando os pecados passados. Passamos até fome e sede da justiça e santidade de Deus. E nesta busca, nós tornamos misericordiosos com aqueles que ainda não entraram no processo. Os que têm fome e sede da justiça clamam por castigo, mas os misericordiosos oferecem perdão. A misericórdia está ligada à compaixão. Jesus é o exemplo por excelência de alguém misericordioso e compassivo, como vemos nos versículos abaixo. Vendo eles a multidões compareceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. Mateus 14:14 diz: desembarcando, Jesus viu uma grande multidão, compareceu-se dela e curou os enfermos. E chamando Jesus a seu discípulo, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer e não quero despedir lá em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Mateus 15, 32. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiser, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ficar limpo. Quero, fica limpo. Mateus 1, 40 e 41. A misericórdia se manifesta no perdão. Aquele que é misericordioso sempre perdoa. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoado, sim, cada um a seu irmão. Mateus 18, 35. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus 6, 12. A pergunta que eu gostaria de fazer para você, meu querido irmão, que tem me ouvido até aqui: você é misericordioso? Você tem perdoado aqueles que te ofenderam, ou apenas não pela justiça? Se nós não perdoamos nossa justiça, também não seremos perdoados. Que Deus nos ajude para que nós possamos ter a cada dia um coração perdoador. Papai, obrigado pelo meu irmão, minha irmã, que ouviu esse episódio até aqui, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos misericordiosos, Senhor, para com uns os outros, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que Tu tem feito em nossa vida, nossa família. Que o perdão possa reinar nos matrimônios. Que o perdão possa reinar nos laços familiares. Que o perdão possa reinar em nossas igrejas. Que o perdão possa reinar, Senhor, em nossas vidas de dia a dia, Senhor. Que sejamos misericordiosos, Senhor. Que não lancemos a pedra, mas, Senhor, que perdoemos, Senhor. Abençoe meu irmão, minha irmã, que ouviu esse episódio. Que seja abençoado todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sou Moisés Bandiri e quero te agradecer mais uma vez por ter acompanhado esse episódio. Você pode compartilhar isso também com seus queridos e também para que sejam também abençoados. Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Até o próximo episódio. Amém. Amém.